Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bom? Não, é só para apresentar, a reunião concluiu agora, a reunião estiveram presentes os ministros, os presidentes das principais empresas estatais, os presidentes e vice-presidentes dos bancos, onde, após uma apresentação da Casa Civil, uma apresentação da Fazenda, da SECOM e da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério das Relações Exteriores e do IBGE, abriu-se a fala de todos os ministros, fazendo um balanço desses 17 meses, né, de governo, um ano e meio de governo, e qual a projeção para até o final desse ano. Então, o balanço é extremamente positivo. Na apresentação da Casa Civil, nós tivemos a oportunidade de apresentar que o PAC está chegando agora em agosto ao patamar de 30% da sua execução financeira. O Haddad teve a oportunidade de apresentar vários indicadores econômicos extremamente positivos. Os bancos apresentaram, e o Banco do Brasil, que foi um dos últimos a falar, apresentou o resultado, inclusive, que foi já divulgado para a imprensa, tendo o maior lucro de sua história, e os números de crédito, além do Banco do Brasil, de todos os, do BNDES, do Banco do Nordeste, do Basa, demonstrando um crescimento bastante substantivo e bastante representativo de todas as linhas de crédito, do micro, da agricultura familiar, do pequeno, do agronegócio, da grande, da média empresa, da grande empresa. Portanto, os bancos alcançando seus melhores resultados, o Banco do Brasil, o maior resultado da sua história. E também números expressivos que remontam, portanto, dados de 10, 15, 20 anos com melhores resultados, tanto do ponto de vista de crédito como também de indicadores. E cada ministro teve a oportunidade de, durante 5 minutos, apresentar as principais linhas de atuação do seu ministério e, eventualmente, alguns falando dos desafios que tinham até o final do ano. Então, portanto, é uma reunião onde todos saem bastante otimistas com o momento que nós estamos vivendo, e o que foi planejado, chegou o momento da colheita e nós estamos começando a colher. Amanhã, inclusive, o presidente vai a Santa Catarina inaugurar uma grande obra, uma obra gigantesca, e estava no PAC, que é o contorno de Florianópolis, como expressão dessa agenda que ele está intensificando em vários estados brasileiros, entregando aquilo que ele, que a gente retomou o ano passado com o retorno dos investimentos do país.
Sobre as eleições venezuelanas, o que foi tratado?
Você quer perguntar primeiro sobre as brasileiras. Não, sobre a eleição no Brasil, ele orientou que os ministros, evidente, cada um do seu partido, no sentido de orientar que cada um tinha absoluta liberdade para escolher os seus candidatos. Agora, os ministros que fossem estar participando da campanha, ele aconselhava que os ministros fizessem todos os elogios aos seus candidatos e não fizessem críticas ou ofensas a candidatos adversários, independente de quem é o adversário, se o adversário é da base ou não é da base, mas que ele queria que replicasse, cada ministro replicasse o modus de fazer política que ele tem defendido, ou seja, da cintura para cima, defendendo valores, defendendo propostas e não de ataque a adversários. Porque cada ministro, mesmo que lá não esteja falando no cargo de ministro, mas simboliza o governo, e ele gostaria que o símbolo do governo dele fosse de que cada um é muito enfático na defesa do seu candidato, mas não precisa colocar adjetivos negativos sobre os outros candidatos que existirem em cada município. Esse foi o apelo que ele fez e, portanto, não vai cobrar e nem vai coordenar nenhum tipo de alinhamento partidário em relação a candidatos, mas deixe essa orientação. Sobre a Venezuela, a posição é pública, o MRE tem se posicionado, o Brasil tem buscado, junto com outros países da América e com a nota da União Europeia, com o apoio da União Europeia, no sentido de uma mediação, de uma solução, ou se apresenta, de fato, as provas da lisura da eleição, ou tem que buscar uma solução para a situação da Venezuela. Então, o Brasil quer continuar, vai insistir nesse papel de mediador, junto com outros países da América, e agradeceu muito o apoio da União Europeia no documento tirado, que referenda a posição que o Brasil tem no sentido de buscar uma solução pacífica e uma solução que possibilite ao povo da Venezuela retomar a paz, o desenvolvimento, o emprego, a renda e a melhoria de vida das pessoas.
Ministro, sobre política externa ainda, né? Hoje veio a notícia de que o Brasil expulsou o embaixador da Nicarágua. Isso foi tratado pelo Ministro de Relações Exteriores?
Não, foi dado um informe aqui, não é que o Brasil expulsou. É que eu não sou diplomata, mas eu aprendi que na diplomacia tem uma palavra que chama-se reciprocidade. Então, como o embaixador brasileiro lá foi convidado a se retirar, a reciprocidade é que o embaixador daqui também foi embora. Então, é uma ação recíproca dentro do que é a tradição diplomática brasileira. O Brasil, e o presidente voltou a reafirmar ali na reunião, ele quer buscar paz e um bom relacionamento com todo mundo. Mas não pode aceitar que seus representantes, seus embaixadores sejam importunados, a não ser que tenham cometido atos que fujam da tradição diplomática brasileira. Comprovado isso, o erro seria nosso. Não comprovado isso, é uma agressão fortuita ao padrão internacional de respeito às embaixadas e aos embaixadores. O não comparecimento a um ato governamental ou institucional não caracteriza e nem pode caracterizar uma reação do país. Nenhum embaixador de país nenhum é obrigado a estar presente nos eventos. Nós vamos ter o 7 de setembro aqui. Nós mandamos convite para as embaixadas, mas ninguém é obrigado a ir. E a ausência não significa uma agressão ao país. Então, vem se quiser, nós convidamos todos. Então, se aqui vai ter uma solenidade, uma reunião com embaixadores, nós convidamos todo mundo. Então, se alguém faltar, não vai sofrer sanções por conta disso. E até então a informação que tem, que é o único, vamos dizer assim, ato não, do embaixador foi não ir num determinado evento comemorativo lá na Nicarágua e em função disso estava sendo retaliado. Então isso não tem o menor cabimento, isso é uma violação do direito internacional, da diplomacia internacional, como se quisesse obrigar todos os embaixadores de um país a estar presente em todos os atos comemorativos desse país. Em lugar nenhum do mundo é assim, não faz parte da diplomacia internacional nem da história da diplomacia brasileira.
Ministro, o corte de 15 bilhões que o governo precisou fazer, impactou de que forma os ministérios para essa reunião? O que trouxe de dificuldades às pastas mais afetadas?
O que impactou os ministérios, que todo mundo olhou assim com um ar de alegria para a junta orçamentária, para mim, para a Dade, para a Simone e para a Esther. Não, obviamente corte é corte, gente. Se precisa ajustar, ninguém vai estar com um sorriso na orelha, mas é necessário, e o corte em função do compromisso reiterado muitas vezes pelo presidente da República de compromisso com sua política fiscal, com a responsabilidade fiscal, com o equilíbrio fiscal. E o presidente já disse isso várias vezes, e o corte faz parte da reafirmação desse compromisso do presidente, e todos estão cientes disso. E vida que segue, e vai ter que se ajustar isso dentro do cronograma de execução dos programas de cada ministério.
Uma avaliação, fizesse um relato das negociações com o governo de Nicolás Maduro. só pode dizer para a gente como foi esse relato? Se ele disse como foi a evolução dessa negociação, em que pé está?
Não, ele não fez um relato detalhado. O ministro Mauro Vieira fez um balanço do trabalho do MRE nesse ano e meio de governo. E deu um informe sucinto, muito breve, sobre a questão da Venezuela, que eu acabei de citar aqui, que a orientação, a condução do MRE, apoiada pelo presidente da República, de o Brasil, seguindo sua história e sua tradição diplomática, de buscar uma solução para um país importante, que tem uma fronteira enorme com o Brasil, que tem um impacto enorme na vida do povo brasileiro e venezuelano. Portanto, o Brasil quer ser parte da solução e não parte do problema. E parte da solução, no momento, isso a carta assinada pelo Brasil diz, que é que as autoridades responsáveis pela eleição apresentem a tal das atas de votação por sessão detalhada, para que o mundo inteiro possa olhar e ou confirmar o resultado da eleição ou dizer, tem problemas, e buscar, se tiver problema, uma solução para isso. Então o Brasil quer ser parte da solução, é isso que está sendo conduzido. Nos próximos dias, o MRE vai atuar no sentido do presidente da República de buscar, junto à Venezuela, a solução disso.
Ministro, normalmente nessas reuniões ministeriais, o presidente Lula...
Vou fazer a última, tá bom?
Normalmente nessas reuniões ministeriais, o presidente Lula cobra alguns ministros e até dá puxões de orelha. Houve algo nesse sentido?
Não, essa foi só alegria.
O que ele pediu para melhorar?
Essa foi só alegria porque...
O que ele pediu para esses dois anos,
então? Não, a reunião não foi... A reunião não foi para dois anos, a reunião foi para fazer um balanço do ano e meio e os ministros apresentaram o que eles teriam no horizonte de dezembro. Então, hoje não teve nenhum tipo de ressalvo, de chamamento, de atenção e, portanto, a orientação é de que a gente busque monitorar o que o presidente quer, é que chegou a hora da colheita e de implementar tudo aquilo que foi anunciado. Isso ele, eu acho que já disse algumas vezes publicamente, ele não quer mais a criação de programas, de propostas novas, que não é o momento de plantar, é o momento de regar, botar fertilizante e colher. Então daqui para frente é cuidar do que foi plantado e fazer com que a gente possa até o final do mandato colher. Porque se a gente continuar querendo plantar até o final do mandato, você não vai colher o que tentou plantar. Tá certo? Obrigado, um abraço.
Obrigada.